este novo vírus, é dele que vamos falar. Este ano de 2020 vai certamente ficar para a história como o ano em que um vírus assustadoramente demoníaco e devastador, oriundo da China, com origem desconhecida, mudou para sempre o mundo, destruindo bens e economias. A Portugal, esse vírus chegaria no dia 2 de março, com a confirmação dos dois primeiros casos importados de Itália e Espanha, dois dos países europeus mais fustigados pelo novo coronavírus. As nossas vidas mudaram radicalmente. Desde março começamos a viver aprisionados, amedrontados, reféns de um vírus que nos retirou a liberdade de cumprimentar, de abraçar, de beijar. Ficamos impedidos de gestos e ações que antes eram triviais. Tivemos que nos habituar a novas rotinas, outrora impensáveis. Todos os dias, pois é, todos os dias saímos de casa mascarados. Quem diria, não é? A nossa identidade fica escondida atrás de um pano perante a ameaça de um vírus que avança e alastra, atingindo pobres e ricos. O surto pandémico mexeu a fundo na nossa sociedade. Deu-se uma hecatombe a nível económico e social. Milhares de pessoas em layoff, empresas em risco de fechar, outras que fecharam mesmo, o pequeno comércio a fechar portas. No Algarve, o principal motor económico esteve à beira do colapso com a falta de turistas. Porém, o verão veio trazer um pouco mais de calmaria a esta verdadeira tempestade. Mas o vírus não se foi embora e promete voltar a ganhar força nos próximos meses. É o que dizem. Há já quem preveja uma segunda vaga e estudos indicam que Portugal poderá chegar aos 20 mil casos diários em dezembro. Esperemos que não. Ora, se esta tese se confirmar, estaremos preparados para voltar a estarmos isolados, confinados? Nem pensar. Uma coisa é certa, a mobilidade das pessoas já aumentou e isso tem feito com que, desde o fim do mês de agosto, a curva epidemiológica tenha aumentado exponencialmente. Esta semana, e já amanhã, arranca o novo ano letivo e o regresso de milhares de alunos, docentes e funcionários às escolas acarreta uma preocupação acrescida. Há quem diga que o grande foco de contágio vai estar nas escolas. Os próprios sindicatos alertam para o facto de existirem falta de condições de segurança em algumas escolas do nosso país. Estaremos preparados para fechar o país novamente? Creio que não. A economia, segundo dizem, não vai conseguir aguentar-se. Mas será que os profissionais de saúde, que têm estado sempre na linha da frente, conseguirão dar resposta a um maior número de casos nas unidades de saúde? Será que só vão estar preocupados com os problemas relacionados com a Covid-19 e os outros problemas de saúde que os pacientes apresentam? Com o objetivo de minimizar o contágio, o Governo decretou, desde ontem, a situação de contingência em todo o país, impondo regras mais restritas. Agora, vamos focar-nos em Lagoa. Em Lagoa, o número de casos confirmados é de 44. Até final de julho, andamos estagnados nos 13 casos. Depois, em agosto, começaram a subir o número de novos casos. Esperemos, claro, manter-nos deste número, que ele não suba mais, seria bom sinal, mas sabemos que nem todos levam isto a sério. A irresponsabilidade de muitos compromete o comportamento exemplar de outros. Ora bem, a Rádio Lagoa convidou o Presidente da Câmara Municipal de Lagoa, o Dr. Luís Encarnação, para nos fazer um balanço do verão. Como é que tem decorrido esta época balnear? Como é que tem sido o comportamento dos turistas em tempo de Covid? Também para nos falar da preparação deste novo ano escolar, junto dos agrupamentos de escolas do concelho, saber como vão funcionar as modalidades esportivas. Qual o impacto da pandemia na economia local? Quais as medidas que estão a ser pensadas para os próximos meses para fazer frente ao vírus? E é precisamente com o Dr. Luís Encarnação que vamos falar. Muito boa tarde, Sr. Presidente.
Boa tarde, Nélia. Boa tarde também a todos quantos nos ouvem através da antena da Rádio Lagoa.
Antes de mais, muito obrigada por ter aceitado o convite. Espero que tenha tido umas boas férias. Porque Nélia, isto agora é que vai ser arregaçar mangas para trabalhar em prol de todos, não é, Sr. Presidente?
Exatamente. É sempre um prazer, obviamente, estar na Rádio Lagoa e falar para os lagoenses e para os algarvios sobre aquilo que se vai passando no Conselho de Lagoa.
E é isso mesmo que nós vamos fazer aqui ao longo dos próximos muito minutos. Bem. E, portanto, iremos falar, claro está, e é o tema do dia, infelizmente, que é o tema deste vírus que veio para já para ficar e nós não sabemos quando é que ele se vai embora. Nós queremos empurrá-lo o mais depressa possível, mas, portanto, aquilo que dizem é que ele para já vai ficar nos próximos meses. Olhando aqui para Lagoa, até final de julho, Lagoa andou aqui muitos dias nos 13 casos. Depois chegou agosto e começaram a surgir novos casos. Esta subida que se registou em agosto, acha que se deveu a um descuido das pessoas? Isto porque eu vejo também que há pessoas cujo comportamento deixa muito a desejar.
Muito bem. Nélia, antes, eu queria começar por, antes de responder à sua questão em concreto, queria começar por felicitá-la pelo seu introito. De facto, descreveu muito bem aquilo que são os efeitos, o que é que foi e o que é esta epidemia, esta pandemia, melhor dizendo, e aquilo que foram os efeitos no mundo, em Portugal e também na nossa região e em particular em Lagoa. Bom, a verdade, e essa sua observação está corretíssima, de facto, nós durante muito tempo fomos capazes de manter números totais de infectados no concelho de Lagoa num nível muito baixo, aliás, claramente abaixo daquilo que era a média da região do Algarve, e, de facto, a partir do final do mês de agosto, início de setembro, vimos disparar aqui os casos confirmados no nosso concelho, em particular nesta última semana, no fundo, também em linha um pouco com aquilo que está a passar na região e aquilo que está a passar no país, porque, de facto, disparamos também os números totais em Portugal.
Mas há alguns casos, Sr. Presidente, só aqui um à parte, há alguns concelhos no Algarve em que os números são relativamente muito baixos, se olharmos assim mais para os concelhos do interior.
Sim, do interior e das duas extremas, portanto, quer
exatamente.
A extrema na Raia, quer também aqui a extrema mais ocidental, nos concelhos de Vila do Bispo e Algesur. E ainda bem que assim foi, ainda bem para esses concelhos e para as populações dos mesmos. De facto, nós aqui também a Barlavento tivemos mais problemas do que a Sotavento, e aqui a Barlavento chegou a haver aqui esta zona central do Barlavento, os concelhos de Lagos, Portimão, Silves e Albufeira, e Lagoa chegou a ser o concelho que até per capita tinha o menor número de casos. Ainda continuamos assim, mas agora já com uma realidade completamente diferente. Nélia, não temos conhecimento de nenhum surto ativo na população, aqui na comunidade, isso é uma boa notícia, mas temos várias situações, um pouco espalhadas por todo o concelho, situações pontuais, que naturalmente nos merecem a preocupação, até pelo número de total de casos ativos que temos neste momento. E eu estou em crer que, de facto, isso é um pouco o rescaldo, é um pouco a ressaca daquilo que foi o verão. E naturalmente que para estes números e para estas situações, como a Nelly disse muito bem, concorre muito aquilo que é o descuido, a menor importância que alguns atribuem a esta matéria e à necessidade constante que temos de estarmos alertas e de cumprirmos rigorosamente, escrupulosamente, aquilo que são as medidas de higienização, as medidas de distanciamento social, o uso de máscara, enfim, todas as recomendações da DGS que são fundamentais para que sejamos capazes de evitar o contágio e que os números aumentem de forma que o nosso Serviço Nacional de Saúde não consiga, de facto, controlar e assistir todas as pessoas que necessitam de assistência. Os lagoenses portaram-se muito bem, eu tive a oportunidade de o dizer várias vezes ao longo destes últimos 6 meses. Hoje também o posso fazer, porque os casos que nós temos, embora sejam do nosso concelho, na sua esmagadora maioria são situações importadas ou de pessoas que estão cá de férias ou que, e daqueles que são lagoenses, que aqui residem, são casos de pessoas que trabalham na indústria hoteleira ou atividades com elas relacionadas e que, por conseguinte, no decurso das suas profissões possam ter estado em contacto com o vírus e terem sido contagiadas e depois, quando chegam a casa, há eventualmente essa possibilidade de passarem para a família. Neste momento é o que nós temos, e volto a repetir porque é muito importante dizer isto, até para não haver qualquer tipo de alarme, não temos, não existe evidência, nem temos conhecimento de qualquer surto na comunidade. Agora, Nélia, esse comportamento menos responsável de quem nos visitou, de quem nos visita, seguramente que contribuiu para que estes casos pudessem aumentar, não só em Lagoa, mas na região do Algarve e no país. E nesse particular eu gostava de dizer que houve um dia em agosto que tive a oportunidade de visitar, no decorrer aqui das minhas funções, com uma equipa da Câmara, estivemos na Praia da Marinha, estivemos na Praia de Nagil, estivemos na Praia de Valsantianes. E, de facto, aquilo que eu pude assistir é aquilo que eu gostaria de nunca ter assistido, porque era o completo alinhamento de uma situação de pandemia, de uma situação excepcional e difícil que estamos a viver. Porque no dia em que estive na Praia de Benagil e que tive a oportunidade de verificar que o número de pessoas que lá estavam na praia, que estavam nos acessos à praia, que estavam no largo da praia, excedia claramente aquilo que eram os valores determinados, em função daquilo que foi a redução da capacidade das praias, mas ainda que não tivéssemos essa determinação, era claramente um número excessivo para aquilo que é a capacidade daquele espaço. E com muita tristeza minha e muita preocupação, pude verificar que, eu diria que naquele momento haveriam 10 pessoas que usavam máscara. E dessas 10 pessoas, em quase 1 milhão de pessoas que ali estavam naquela zona, não estou a exagerar, e dessas 10 pessoas, 6 era a minha comitiva, era eu e a comitiva da Câmara. E, portanto, isso ilustra bem aquilo que é a preocupação que as pessoas tiveram, ou a falta dela, que muita gente adotou porque estava de férias, porque estava na praia, é verdade, mas ainda assim havia que cumprir regras que eram fundamentais para que essas situações não sucedessem. E, portanto, em face de tudo isto, e por aquilo que me foi reportado, que essas situações repetiram-se um pouco por todo o Algarve e repetiram-se em muitas situações, eu diria que até o número de infectados que temos até é pouco para aquilo que poderia ser o potencial de contaminação que tivemos com este tipo de comportamentos menos responsáveis.
Comportamentos
e, portanto,
que não
esta é uma primeira nota negativa.
Exatamente.
Que
comportamentos que não se verificaram apenas nas zonas balneares. Basta olhar, eu também andei por aí, e não só no Conselho de Lagoa, mas pude verificar não só no Conselho de Lagoa, mas em outros concelhos do Algarve, esse alinhamento, precisamente, essa falta de preocupação em que as pessoas juntam-se nos cafés como se nada houvesse, sem máscara e todas juntas, portanto mais de 20 pessoas juntas. Portanto, teria que haver aqui, neste caso, medidas mais severas e rigorosas nestes locais, nestes estabelecimentos. Não concorda?
Claro. Sim, perfeitamente de acordo, e só para terminar o meu raciocínio e ali para dizer que agora estamos nessa fase da ressaca, porque agora quem esteve de férias, quem regressou, quem teve nestes contactos e nestas aglomerados, agora está a regressar às empresas, está a regressar às suas famílias, e naturalmente que estamos a assistir a este fenómeno, e eu julgo que este é o fator determinante para que estes números em Portugal tenham vindo a aumentar. Eu estou inteiramente de acordo consigo, como é óbvio, porque são necessárias medidas mais severas, mas a verdade é que nós também não temos capacidade,
exato,
não temos forças de fiscalização suficientes para colocar um polícia em cada praça, um polícia em cada jardim, um polícia em cada estabelecimento comercial. E, portanto, isto tem que passar também muito, passa naturalmente pela fiscalização das entidades competentes, mas passa também muito pelo sentido de cidadania e de responsabilidade que cada um de nós, enquanto cidadão, tem que ter. E temos que ter essa noção de que só conseguiremos vencer esta guerra quando formos capazes de perceber esta situação difícil em que vivemos. É verdade que não vamos ser capazes, só por isso e só por si, de eliminar por completo o vírus, mas podemos, com atitudes responsáveis, complicar a vida, esta vida entre aspas, naturalmente, porque ele não tem vida, quem lhe dá vida é o hospedeiro, mas podemos complicar aqui esta determinação que o vírus tem em se multiplicar e contaminar, que é precisamente para isso que ele existe, não é? Como eu dizia, temos que ter esse comportamento responsável, porque só assim seremos capazes de evitar que o vírus se propague e que possamos controlar estas situações.
Sr. Presidente, a época balnear ainda não terminou, vai estender-se em algumas praias do Conselho, penso que até ao dia 15 de outubro, não é assim?
Corretíssimo, até 15 de outubro foi a data que estipulamos para a época balnear no Conselho de Lagoa neste ano atípico de 2020.
Qual é o balanço que nos pode fazer da ocupação nas praias do Conselho? Eu sei que este ano, e devido, portanto, a esta nova pandemia, foram instalados sistemas de contagem automática. Como é que a coisa funcionou? Funcionou bem? Eu sei que houve aqui alguns percalços pelo meio, houve dias em que se registou maior pressão, não é? Com níveis de ocupação acima do recomendado, mas a nível geral, como é que funcionou?
Sim, de uma forma geral, o sistema que nós adotamos para contarmos às pessoas.
De foi funcional?
Sim, funcionou, porque nós tínhamos a informação necessária para podermos fazer também esta gestão. Bom, dizer relativamente a esta matéria, Nélia, era importante dizer o seguinte. Portanto, esta determinação de controle, de diminuição da capacidade de carga nas praias e de alguma forma o controlar das pessoas que entraram, foi uma determinação da Agência Portuguesa do Ambiente, validada pela Direção-Geral de Saúde, e tinha por objetivo evitar um aglomerado excessivo de pessoas nas praias do país, por forma a aumentar as condições de segurança. Contudo, desde o início, que estas sempre foram normas orientadoras e nunca restritivas, nem impeditivas que as pessoas entrassem na praia. Era apenas para uma informação para que as pessoas pudessem tomar a decisão de entrar ou não entrar numa praia em função da quantidade de pessoas que já se encontravam e da capacidade de carga que essas praias já tinham. Nós, aqui em Lagoa, e de forma responsável, percebemos que contar pessoas a olho, de forma completamente aleatória, não faz sentido, porque nunca seria possível de fazê-lo, porque a margem de erro seria naturalmente muito grande. E então achamos que seria importante, para garantirmos com o maior rigor possível, encontrarmos um sistema que pudesse contar automaticamente as pessoas, sem necessidade de intervenção humana, ainda que estando cientes de que se tratava de um projeto inovador, ainda a ser testado na altura, que naturalmente não teria uma eficácia nem a 100%, teria sempre uma margem de erro, portanto estávamos a falar de uma margem de erro estimada entre 5% a 10%, mas que naturalmente para nós e para aquilo que se pretende já é perfeitamente aceitável, porque aquilo que queríamos saber era o número de pessoas, ainda que com essa margem de erro que tínhamos nas nossas praias, e sobretudo nas praias de menor capacidade, naquelas praias mais problemáticas, para que quem utiliza as nossas praias tivesse exatamente a noção de que tipo de riscos é que correria, de que forma é que estariam ocupadas as mesmas. Essa informação era disponibilizada não só na entrada do acesso à praia, no respectivo totem que faz a contagem, como também no InfoPraia e no site do município, que tínhamos essa informação. Inélia, aquilo que verificamos foi que nas praias, sobretudo nas praias mais a Oriente, portanto ali naquela zona entre a Praia da Albandeira, Praia da Marinha, Praia de Benagil e Praia de Valsantianos, aquilo que nós assistimos foi que todos os dias a capacidade máxima das nossas praias era largamente ultrapassada.
E contra isso nada podiam fazer, não é?
Nada podemos fazer, porque
não podiam mandar as pessoas embora.
Não podemos fazer. A única entidade que tem competência para mandar interditar uma praia é, por situações de Covid, é a Delegada de Saúde, é a Delegação de Saúde, é a Direção-Geral de Saúde, e a única entidade que tem a competência para fazer sair pessoas da praia é a Autoridade Marítima. E, portanto, nunca...
E a autarquia deu conhecimento dessa sublotação das praias a essas entidades?
Sim, porque isso estava sempre em perfeito... Porque,
e qual foi a resposta das entidades?
Não, está nele, como eu digo, embora haja uma sublotação, a nossa legislação não permite que se impeça qualquer cidadão de entrar na praia, a não ser que estejamos perante uma situação de saúde pública, e aí sim a senhora Delegada de Saúde tem competência, tem autoridade para poder mandar decretar um encerramento de uma praia ou de qualquer outro espaço público, desde que esteja em causa, naturalmente, a saúde pública e a segurança sanitária das pessoas. Isso nunca foi verificado. Eu também não tenho conhecimento de que isso alguma vez tenha sido feito neste verão em alguma praia do nosso país. Dizer-lhe, Nélia, que ainda em meio de julho, preocupada a autarquia, preocupada que estava com essa constante afluência muito grande às nossas praias...
Poderia ocorrer um surto numa praia, não é?
Uma reunião com todas as entidades com competência na matéria, que se desenrolou aqui no edifício principal da Câmara, em que demos conta das nossas preocupações e perguntamos a cada uma das entidades presentes qual seria a perspectiva que tinham e quais eram as medidas que consideravam que teriam que ser tomadas. E quase por unanimidade de todas as entidades presentes, aquilo que ouvimos foi que o que tínhamos que fazer era sensibilizar, E foi isso que fizemos, sensibilizar todos aqueles que visitavam as nossas praias. Procuramos também minimizar todo o impacto que verificamos nos acessos, colocando baias, restrições de estacionamento, enfim, numa luta diária muito difícil que envolveu os nossos serviços de logística, que envolveu os nossos serviços de proteção civil, que envolveu as forças de segurança da GNR, enfim, juntas de freguesia. Não foi nada fácil. Ainda este fim de semana, no sábado, tive a oportunidade de fazer o trajeto da Praia da Marinha para a Praia de Benagil e, repare, já no final da primeira semana de setembro, e a afluência que verifiquei nestas praias continuava a ser muito grande. E eu diria mais, Nélia, no ano atípico, no ano em que vimos reduzir substancialmente o número de turistas na nossa região, no ano em que tivemos os nossos hotéis de uma forma geral, com ocupações, mesmo em agosto, em média, não superiores a 60%, aquilo que tivemos foi as nossas praias com uma ocupação ainda maior do que aquela que era habitual. Ou seja, temos este fenómeno, sobretudo nestas praias, em que somos visitados por muitos turistas, por muitos banhistas.
E este ano por mais turistas portugueses, não é? Porque aproveitaram, não foram lá para fora, vieram cá para dentro, não é?
Exato. E o curioso, Nélia, é que, e muitos espanhóis, e o curioso é que vêm de outras zonas do nosso concelho, vêm alguns até da zona da Andaluzia e vão... E voltam no mesmo dia. Mas a pressão nas praias é enorme. E naturalmente que isso é uma situação que tem que nos deixar preocupados, e o compromisso que já assumimos aqui na autarquia...
Claro que esta mobilidade de pessoas acarreta mais riscos de contágio, não é?
Acarreta mais riscos de contágio e, sobretudo, também acrescenta, Nélia, uma pressão sobre a nossa costa, sobre as nossas praias, que se vai manter e que eventualmente se irá intensificar mesmo depois de vencermos esta batalha contra a pandemia. E, portanto, aqui à margem da questão que estamos aqui a falar, que é a questão do Covid, eu queria dizer também a todos quanto nos ouvem, aos lagoenses, a todos quanto nos ouvem, que esta é uma matéria que preocupa o município de Lagoa, e porque estamos a falar de sustentabilidade ambiental, e que obriga a que sejam tomadas no futuro medidas que possam de alguma forma mitigar este sobreuso, esta sobrecarga que é feita sobre a nossa costa, sobretudo sobre zonas muito sensíveis, como é, por exemplo, a Praia da Marinha, como é, por exemplo, todo o circuito que vai desde toda a nossa costa, que vai desde da Praia da Marinha até Valsantianos.
Muito bem, Sr. Presidente. Agora falaríamos de economia local. Sabemos que esta pandemia teve um grande impacto, causou um grande impacto na economia local, sobretudo logo no início, quando estivemos em estado de emergência. Certamente que houve empresas com muitas dificuldades, mais desemprego no concelho, lojas que fecharam. Depois veio o verão que significou uma lufada de ar fresco para muitos estabelecimentos comerciais, para muitas empresas. No entanto, o volume das receitas destas atividades não se deve equiparar a anos transatos. Ora, com a possibilidade de uma segunda vaga, o que é que poderá acontecer à economia local aqui no concelho de Lagoa?
Bem, Nélia, uma vez mais resumiu muito bem a situação, foi exatamente isso que se passou, e obviamente com aquilo que aí vem, que os indicadores que existem, embora eu tenha a esperança, sou um otimista por natureza, que não chegue nem de perto nem de longe à dimensão que as expectativas mais pessimistas apontam, mas ainda assim, a manter-se esta situação de pandemia, o que vai acontecer é que muitas das nossas empresas vão passar por, vão agravar as dificuldades que já têm, e outras vão passar por imensas dificuldades. Não só em Lagoa, no Algarve, sobretudo aquelas ligadas ao turismo, e também por todo o país de uma forma geral. Bom, nós estamos preparados, como disse, nós preparamos o nosso orçamento, temos a nossa equipa de ação social, vamos dar prioridade no apoio aos lagoenses, à ação social, passa a ser o mais prioritário que nós teremos, o serviço mais prioritário que teremos na autarquia nos tempos que aí vêm, e enquanto durar a pandemia e enquanto estivermos na época média e na época baixa, que eu acho que nem, já não podemos chamar época média, mas sim época baixa a partir do momento a partir do mês que vem, outubro, porque de facto temos a consciência de que vamos reduzir consideravelmente o número de turistas, e de pessoas que nos visitam. Bom, estamos preparados, sabemos que vai voltar a disparar o desemprego, embora ele nunca tenha recuperado verdadeiramente aos números que vinham de 2019. Em julho e agosto houve, de facto, uma recuperação do número de desempregados assustador que tínhamos em maio, mas estamos conscientes que vai voltar a disparar e que vamos ter muita gente com dificuldades económicas e, enfim, esse é um compromisso que o município assume com os lagoenses, dentro das nossas possibilidades, dentro das nossas competências, vamos cá estar para ajudar.
Tem que ter um bom orçamento para conseguir suportar tudo isto, não é, Sr. Presidente? Sim, tem que haver um bom orçamento na autarquia.
Sim, é verdade, nós reforçamos a rúbrica logo em abril, reforçamos a rúbrica da ação social com cerca de 600 mil euros, 400 mil, mais 200 mil, com a rúbrica proveniente dos eventos desportivos e culturais que cancelamos por força da pandemia. Ainda temos aqui uma almofada que nos permite encarar até o final do ano, dizer que essa almofada permite que o município possa acudir às dificuldades mais prementes. Estamos já a trabalhar no orçamento para 2021 e o orçamento para 2021 vai necessariamente que refletir essa preocupação com o apoio social que vai ser fundamental e esse será o mote, seguramente, não volto novamente a dizer, não só para Lagoa, mas para todas as autarquias da região e do país, porque de facto temos que estar preparados e é verdade que é importante o contributo que o Governo, é importante e decisivo, o contributo que o Governo dá através de políticas mais robustas e com uma orientação a nível nacional, a nível global, mas é também importante o trabalho muito importante o trabalho que as autarquias fazem nestas realidades locais, porque cada caso é um caso e aplicando o princípio da subsidiariedade é muito mais fácil para quem está mais perto dos problemas encontrar respostas do que quem está longe, quem está em Lisboa, num qualquer gabinete. E, portanto, é essa a missão que nós abraçamos e é isso que nós vamos fazer, estamos a fazer e vamos continuar a fazê-lo até final do ano 2020 e no ano 2021, com a esperança firme de que a humanidade sairá vencedora de mais esta dificuldade, esta luta, esta batalha que tem pela frente.
É uma longa batalha que temos que travar.
É uma longa batalha, seguramente, que só passará nele, como disse muito bem ainda há pouco, quando for encontrada uma vacina ou um tratamento eficaz que, de certa maneira, diminua a propagação do vírus e que garanta também mais confiança às pessoas e às famílias.
Ora bem, depois há aqui uma outra questão, que é a questão dos lares, que tem suscitado muita preocupação e alguma polémica. O surto em vários lares do país levou a autarquia lagoense a estar mais atenta aos lares do concelho?
Sim, sempre a monitorizar. Eu aqui neste particular gostava de dizer que as direções das várias associações que gerem as ERPIs, portanto, estas estruturas residenciais das pessoas idosas, têm tido um comportamento muito responsável, embora isso custe imenso, presumo que aos utentes e às respectivas famílias. Eu próprio, Nélia, também sofro isso na pele, porque já há mais de 6 meses que não posso abraçar, nem beijar a minha mãe. Vamos falando aos poucos e vamos vendo, e fizemos aquelas visitas naquela janela ali pequena em que foi possível fazer visitas aos lares. Mas, enfim, temos que continuar com esta atitude, embora isso nos custe imenso, quer a nós familiares, quer aos próprios utentes. Mas a verdade é que estamos a zelar pela segurança deles e pela segurança de todos quando lá estão, porque, de facto, são os mais vulneráveis, os números apontam isso mesmo.
Não se têm verificado casos em nenhum lar aqui do concelho?
Pois, felizmente não tem acontecido. E eu até me arrepio a falar quando digo estas palavras, porque nunca sabemos, Nélia, quando é que a sorte pode mudar e quando é que as coisas se podem alterar. Mas a verdade
esperemos
é que isso
que
nunca
se mantenha
aconteceu
assim,
até agora, e eu espero que não venha a acontecer e que sejamos capazes de assim continuar nos próximos tempos.
Sinal que todos têm feito um bom trabalho, quem está nestas IPSS têm feito um bom trabalho.
Sem dúvida nenhuma, e eu queria aproveitar também esta oportunidade para felicitar não só as direções de todas as IPSS, mas também todos os funcionários auxiliares, os médicos, os enfermeiros, pela sua responsabilidade e pelo extraordinário trabalho que têm feito.
Sr. Presidente, agora surge aqui uma nova preocupação, e é por isso também que esta semana entramos em situação de contingência, que é a reabertura das escolas para o novo ano letivo. A partir de amanhã, as escolas do Conselho de Lagoa abrem portas. São muitas crianças, adolescentes, jovens de diferentes estratos sociais que se vão cruzar juntamente com professores e funcionários. Portanto, é muita gente concentrada no mesmo espaço. Escolas e autarquias têm que unir esforços e encontrar soluções para minimizar o risco de contágio nos estabelecimentos escolares. Qual é que tem sido o apoio que a Câmara tem dado aos agrupamentos do Conselho de Lagoa?
Muito bem. Bom, nós temos acompanhado aquilo que é o trabalho feito pelas direções dos dois agrupamentos. Dizemos que há um guião que é conhecido, um guia de comportamentos, de procedimentos.
Orientações emanadas da direção.
Orientações, exatamente, que devem ser tidas e que devem ser feitas para que, de forma a que tenhamos o menor impacto possível na propagação do vírus com o regresso às aulas. Temos a noção clara que este vai ser um dos maiores desafios, a juntar também ao regresso das atividades desportivas dos clubes e associações, que não deixam de estar ligados uns com os outros, não é? E, de facto, aquilo que o município tem feito, para além desse acompanhamento, no caso concreto das escolas, foi a formação específica feita pelo Gabinete de Proteção Civil e pela Saúde Pública a todos os funcionários das respectivas funcionários que vão acompanhar nos dois agrupamentos de escolas, o reforço do pessoal auxiliar para acompanhar o apoio às refeições, à higienização dos espaços escolares.
Aliás, porque o reforço
e a vigilância das crianças.
Desculpe-me dizer aqui, o reforço de funcionários é este ano mais que urgente nas escolas, nomeadamente as escolas primárias que estão sob a alçada, não é, da autarquia.
Sim.
E todos os anos, esta é uma ferida, digamos assim, que as escolas têm, que é a falta de funcionários. Todos os anos é sempre a mesma coisa, queixam-se da falta de funcionários. Ora, sendo que este ano é necessária a higienização cada vez maior nestes estabelecimentos, há que ter um reforço de funcionários. E vai ser um bom reforço?
Nélia, nós, naquilo que são as nossas escolas sobre a nossa responsabilidade, fizemos esse reforço através do aumento do número de tarefeiros, que é a forma mais rápida e eficaz de respondermos no imediato a esse desafio. Aproveito para dizer que amanhã, inicia, foi hoje publicado no Diário da República e, portanto, amanhã inicia-se o procedimento concursal da autarquia para a contratação a termo, sem termo, portanto serão contratos sem termo, portanto efetivos, chamemos assim, para a autarquia, de 8 auxiliares e 2 cozinheiros, por forma a reforçar, não de uma forma pontual, mas de uma forma permanente, aquilo que é a nossa capacidade de resposta no apoio nas escolas. Antecipando também, de alguma forma, aquilo que serão as competências que a autarquia virá a assumir, não em 2021, mas a partir de março de 2022, por força das alterações legislativas, mas antecipando já também essa necessidade que teremos. Depois também nesta matéria, nele dizer que a autarquia procedeu à distribuição por todas as escolas, e aqui não só nas nossas, não só naquelas que são da nossa responsabilidade, mas também nas básicas e nas secundárias, de um sistema de higienização das mãos para também reforçar esse apoio e essa medida que é extremamente importante nestes dias de hoje. Bom, vamos esperar que não seja necessário interromper nem suspender a atividade em nenhuma das escolas.
Esperemos que não aconteça como em algumas escolas, penso que em França e em Espanha, que abriram e poucos dias depois tiveram mesmo que fechar portas. Esperemos que isso não aconteça aqui, mas para isso tudo depende do nosso comportamento. Nós, pais, darem o exemplo aos filhos, não é? Portanto, nós, pais, temos de ter uma grande, grande responsabilidade, porque se as crianças levam o vírus para a escola, não é delas. Portanto, provavelmente é muito, muito por culpa também do comportamento dos pais.
E aqui, Nélio, se me permite, aplica-se exatamente o mesmo princípio que ainda há pouco dizia, portanto, é o nosso sentido de cidadania que tem que estar sempre presente.
Só que é tal questão, Sr. Presidente, é que às vezes o bom exemplo de alguns pais depois vai por água abaixo por causa do mau exemplo,
o mau comportamento dos outros.
Portanto...
Naturalmente, Nélio, e por isso é que eu digo, esse é o grande desafio que nós temos, que é o sentido da responsabilidade e de perceber que não é só uma questão nossa. Portanto, quando decidimos não tomar, quando decidimos não acatar as orientações e quando decidimos tomar comportamentos que são desaconselháveis, não é só uma questão que diga respeito a nós, diz também respeito aos outros e, portanto, essa que é a grande questão e era isso que eu gostava que todos estivessem presentes quando tomamos as nossas decisões e as nossas atitudes.
Aliás, hoje por acaso até fui aqui à escola primária de Lagoa, porque os meus filhos andam ali, e portanto na reunião falava-se precisamente que este ano queria-se reduzir o horário dos intervalos para que os miúdos tivessem menos tempo juntos, não é? Mas aquilo que não se verifica é na hora do almoço, e aí eu fiquei realmente um bocadinho incrédula o facto da hora do almoço manter-se na uma hora e meia. Ora, as crianças almoçam, muitas delas, em menos de meia hora. Uma hora vão ficar no recreio e depois haverá funcionários a tomar conta de todas estas crianças juntas? Eu acredito que não. É um bocadinho duvidoso.
Nélia, mas de qualquer forma há também outras medidas e que me parecem perfeitamente ajustadas que têm a ver com a diferenciação horária.
Mas poderia ter-se reduzido aqui, reduzido aqui o horário de almoço. Uma hora acho que seria o suficiente. Poderiam ter pensado um bocadinho nesta questão, porque a hora do almoço é muito longa para as crianças que almoçam rapidamente. E, portanto, ficarem uma hora ali no recreio, na brincadeira, acaba por ser muito tempo e os funcionários, apesar de serem mais, mas não vão ter tempo para dar conta do recado todo. Penso eu. Pois. É a minha opinião.
Muito bem, mas é uma opinião que obviamente é importante e que também...
Nós temos que dar opiniões, não é?
Conta por quem tem que tomar as decisões relativamente a essa matéria.
Exatamente, exatamente. Ora bem, nós sabemos que a autarquia lagoense sempre deu especial atenção à educação e por isso mesmo merece todo o mérito por isso. No último período e devido ao confinamento em que as crianças foram infelizmente obrigadas a ir para casa, a autarquia entregou cerca de 300 tablets e centena e meia de outros dispositivos de acesso à internet aos alunos das escolas que não tinham meios, né, para acompanhar o ensino à distância. Este ano, como é que vai ser? Os alunos vão todos poder contar também com meios tecnológicos, acesso à internet através das suas casas?
Sim, Nélia, porque esse apoio continua. As escolas,
vai continuar.
Esse material foi entregue às escolas, que depois, por sua vez, através do levantamento que previamente tinham feito, distribuíram esse material para os alunos que necessitavam. Portanto, esses 300 tablets, mais os 150 dispositivos, que no fundo são ligações, que permitem a ligação à internet para poderem estar e poderem acompanhar o ensino à distância, mantém-se. Portanto, esses estarão completamente válidos para tal. Para além desse apoio que já vinha do ano letivo anterior, do meio do ano letivo anterior, para este novo ano letivo e, no fundo, também dando continuidade a essa grande preocupação que o município tem com a educação, procurando dar todas as condições necessárias para que os nossos meninos e as nossas meninas possam aprender e que, com os ensinamentos que vão recebendo ao longo da sua infância e da sua juventude, possam amanhã ser mulheres e homens melhor preparados e mais responsáveis para nos ajudarem também a cumprir aquilo que é a nossa missão, que é darmos o nosso contributo para criarmos uma sociedade melhor.
Porque nós sabemos que as novas tecnologias informáticas são úteis, de facto, mas também elas contribuem para as desigualdades sociais, porque quem não tem acesso à internet fica para trás, não é?
Corretíssimo. E foi por isso que o município decidiu distribuir esses 300 tablets e esses 159 dispositivos, precisamente para que garantir que nenhum aluno de Lagoa ficava para trás, independentemente da sua condição socioeconómica. E para este ano, Nélia, se me permite, iremos reforçar esse apoio com a oferta de material escolar para todas as crianças do pré-escolar e primeiro ciclo, independentemente do escalão que
tem. É um grande investimento, Sr. Presidente.
Sim, é um investimento na ordem dos 40 mil euros. Vamos também dar transporte escolar gratuito para todas as crianças e jovens do pré-escolar, ensino básico e secundário do concelho. Vamos criar um novo circuito de transporte municipal para garantir a mobilidade dos jovens, sobretudo de algumas zonas do concelho que não são servidas por uma rede de transporte público.
Eu atrevo-me a perguntar, Sr. Presidente, se esta é uma forma de atrair os alunos para que eles não escapem para o concelho limítrofe.
Também.
Também.
É também uma dessas medidas.
Também.
E por isso é que estamos a dar particular atenção à Boa Vista, à Bela Vista e a Ferragude. Sobretudo são zonas onde, juntamente com o Parchal, em que perdemos praticamente todos os nossos alunos do ensino básico, na transição do ensino básico para o secundário. Vamos também continuar com o transporte gratuito. Aqui, lá está, esta é uma forma, esta é uma das...
E como é que vai ser o transporte? Qual vai ser o modelo de transporte dos alunos este ano? Como é que vai ser para tentar minorar os contactos? Vai ser feito...
Neste momento estamos a apurar se teremos que manter a redução a 50%, como estávamos a manter até agora, se a 2/3.
Uhum.
Há aqui uma dúvida que estamos a procurar clarificar, os nossos serviços estão a procurar clarificar, porque há instrumentos regulamentares que falam nos 50% e noutros nos 2/3. Estamos a procurar, de facto, perceber quais são as orientações para as cumprir. De momento, aquilo que estamos a aplicar é a redução a 50% da capacidade dos transportes, por forma a também minimizar esse impacto do contacto e do contágio das crianças. Depois também, ainda falando sobre os apoios que estamos a dar, Nélia, para este ano letivo 2020-2021, vamos continuar a apoiar com o transporte os alunos que frequentam a Zoare, do Espamol e do Rio Arado. A Zoare são as unidades de apoio ao alto rendimento na escola, e aqui é claramente uma medida que é atrativa, e temos aqui até alguns alunos que começam a vir dos concelhos vizinhos, porque Lagoa é a Barlavente o único concelho que tem esta oferta no Algarve. Vamos continuar também com a plataforma municipal de gestão escolar para agilizar as candidaturas das famílias aos auxílios económicos, aos transportes escolares, ao prolongamento de horários, etc. Vamos continuar, como disse ainda há pouco, com esta preocupação em reforçar os recursos humanos, com a colocação de mais pessoal auxiliar, e vamos também abrir uma nova sala, abrir e apetrechar uma nova sala na EB1 de Lagoa. Portanto, vamos abrir uma quinta sala no primeiro ciclo, precisamente porque aumentou a procura do ensino, da oferta pública,
no pré-escolar, do primeiro ciclo,
e portanto vamos ter mais uma sala.
Do pré-escolar.
Vamos ficar com uma quinta sala de pré-escolar na oferta pública.
Isto significa que a autarquia tem que repensar, provavelmente, ampliar o edifício do pré-escolar, não é? Cada vez mais alunos. Significa que daqui a pouco vão ter que entrar em obras para ampliar ainda mais o espaço.
Bom, para já estamos a meio da obra do aumento do refeitório, porque era uma lacuna que nós tínhamos.
Exatamente. Eu já ia aí, Sr. Presidente.
A obra do refeitório não só se refere ao refeitório, mas também acaba por criar, dar novas condições também, aumentar os espaços disponíveis. De momento não temos prevista nenhuma sala de aulas para este novo espaço, mas se for necessário, poderemos depois equacionar o transformar esse espaço em novas salas de aulas. Para já existe capacidade física para podermos responder àquilo que são as necessidades do aumento dos alunos. Até porque, e só por termos essa disponibilidade física, é que fomos capazes de, no imediato e mediante aquilo que foi uma dificuldade, uma necessidade que nos foi colocada, responder no imediato dizendo sim, temos uma sala, podemos abri-la e podemos apetrechá-la. E quase que eu diria que em tempo recorde conseguimos realizar essa e corresponder a essa necessidade que a escola tinha.
Falando então das obras do refeitório, finalmente, e após alguma celeuma, a obra lá arrancou. É de facto uma obra imprescindível à comunidade escolar. Não devia se calhar ter ficado tanto tempo na gaveta com adjudicações duvidosas, pelo menos é o que dizia a oposição, não é?
Pois. Eu não me parece que tivessem sido adjudicações duvidosas. Foi dificuldades de adjudicação, isso sim, Anélia, porque a verdade é que, bom, é possível que agora, com esta crise em que vivemos, este cenário possa de alguma forma se alterar, mas a verdade é que aquilo que tivemos até em 2019 e no princípio de 2020 eram muitos procedimentos concursais, muitos concursos públicos, e não só em Lagoa, um pouco por todo o Algarve, um pouco por todo o país, ficavam constantemente desertos por falta de mão de obra das empresas, a dificuldade que as empresas tinham em contratar pessoal para depois poderem concorrer a estas obras e a estes procedimentos que eram lançados pelas autarquias e pelo Estado. Eu não sei qual é que será a realidade por estes... Agora vivemos com outras preocupações, que agora é o facto infelizmente, há mão de obra disponível, porque os números do desemprego assim o dizem, mas a verdade é que depois também há aqui o risco de contágio e os efeitos negativos que o vírus pode ter. Enfim, vamos ver. É sempre um equilíbrio precário e vamos acreditar que as coisas possam correr bem. Para já, o fator, se é que podemos encontrar algum fator positivo no meio de tudo isto, é que, de facto, agora, quando lançamos os procedimentos concursais, quando lançamos os concursos públicos e as consultas prévias, temos menor dificuldade em encontrar empresas que possam concorrer aos concursos que são lançados. Pode ser um bom sinal, vamos ver.
Ora bem, a obra está aí, para quando está concluída? Sabe, Sr. Presidente, tem algum
o
prazo?
O prazo que nós demos, houve uma derrapagem já.
Há quase sempre, não é?
E já aprovamos em reunião de Câmara uma multa, uma penalidade, precisamente porque não foi cumprido aquilo que está no caderno de encargos relativamente à calendarização da obra. Compreendemos que algum desse atraso também teve um pouco a ver com a pandemia em que vivemos, mas o prazo novo que estipulamos, já dando o desconto das consequências da pandemia, será o final de janeiro de 2021 e, portanto, até essa data a obra tem que estar concluída. Com este incentivo é que poderemos reverter, anular a penalidade que foi aplicada, se entretanto a empresa conseguir recuperar o tempo perdido, recuperar o atraso e acabar a obra num período anterior ao que foi definido.
Ora bem, sendo o Dr. Luís Encarnação responsável pelo pelouro do desporto, como é que vai ser este ano a prática desportiva no concelho? Sabemos que há muitas crianças que, após as aulas, optam por inscrever-se nos serviços de desporto e juventude da Câmara. Como é que vai ser? O desporto nos mais novos, o desporto sénior, como é que vai ser este ano em tempo de pandemia?
Bom, Nélia, para já, e sobretudo ao nível da formação, será uma grande... O que eu posso dizer é que será uma grande incógnita. A nível de séniores, as respectivas federações e o Estado já conseguiram encontrar uma forma de que o desporto pudesse regressar através da elaboração dos respectivos planos de contingência. A verdade é que, ao nível dos escalões de formação, ainda existem muitas dúvidas, ainda existem uma série de questões que não estão devidamente esclarecidas nem resolvidas.
Portanto, as piscinas municipais para já reabriram, não é? Com restrições, sim, mas reabriram.
Sim, nós reabrimos as nossas instalações, reabrimos as nossas atividades, naturalmente no cumprimento das orientações e da orientação 36/2020 da Direção-Geral de Saúde. Estamos a cumprir rigorosamente, escrupulosamente com aquilo que são essas orientações, adaptando à realidade de cada uma das modalidades e adaptando àquilo que são os planos de contingência elaborados pelas respectivas federações. Neste momento, aquilo que nós vemos com muita preocupação é que não se sabe, não está definido quando é que poderá voltar a haver competição, sobretudo nos escalões de formação, e de facto o treino sem a competição não é seguramente a mesma coisa e pode levar naturalmente a desmotivar de muitas crianças e de muitos praticantes. O Conselho de Lagoa era antes do Covid, portanto, no período pré-Covid, era um concelho com uma intensa atividade física e desportiva, com mais de 15 modalidades desportivas, com muitos jogos, com muitos atletas federados, um número de atletas federados que excede per capita claramente aquilo que é a média da região. E, portanto, nós fazemos uma aposta muito forte, como a Nélia disse, no desporto, porque acreditamos que o desporto e a prática da atividade física são também muito importantes. São importantes para complementar outras atividades sociais muito importantes, como a educação, como ir à escola e aprender. E portanto, vemos com muita preocupação que esta atividade fundamental do nosso ponto de vista para o desenvolvimento do ser humano possa sofrer aqui um importante revés por força da pandemia. Nós, neste momento, temos as nossas equipas, os nossos técnicos preparados para dar resposta àquilo.
Não têm estado parados, não é?
Não têm estado parados. Durante os momentos mais difíceis da pandemia, chegamos a orientar aulas de fitness, aulas de atividade física online.
E vão continuar a apostar nesses canais?
Sim, vamos continuar a apostar nesses canais, mas vamos continuar também de portas abertas para, com as medidas que são necessárias e aquilo que são o cumprimento das orientações da DGS, retomar à atividade física, retomarmos dentro do possível aquilo que é a atividade desportiva no Conselho de Lagoa.
E por falar em desporto, o Estádio da Bela Vista prepara-se para se posicionar entre os melhores estádios do país. Porquê? Porque vai para obras de renovação, não é assim?
Sim, são exatamente nele.
São obras mesmo tipos necessárias?
Sem dúvida. A substituição da pista de atletismo é fundamental.
Portanto, é muito requisitada, é muito requisitada a pista de atletismo.
Sim, é muito requisitada. É bom lembrar que nós temos dois clubes no Conselho que são frequentadores habituais, frequentes da nossa pista de atletismo. Neste momento, ao fim de 10 anos, e sobretudo sujeita a um sol intenso, às muitas horas de sol que caracterizam a nossa região, está com um enorme desgaste. Tivemos a oportunidade de verificar na última prova que realizamos, curiosamente uma prova do Campeonato Nacional de Atletismo, realizada este ano em moldes inéditos, que foi realizada em simultâneo em 6 estádios a nível nacional, e naturalmente que tivemos a oportunidade de verificar e de constatar, juntamente com os responsáveis da Federação e da Associação de Atletismo do Algarve, que a nossa pista está de facto em final de vida. E é bom lembrar que a nossa pista já recebeu provas importantíssimas como o Olímpico Jovem. Dizer também, nunca chegamos a publicitar, mas que neste ano 2020 tínhamos novamente previsto o Olímpico Jovem, iríamos receber novamente numa deferência da Federação Portuguesa de Atletismo. Não há memória de serem realizados 2 anos consecutivos no mesmo espaço, mas nós iríamos fazê-lo, precisamente porque pelas condições que o município oferece e pela nossa disponibilidade sempre para acolher grandes eventos desportivos. Mas a verdade é que constatamos que a pista está em final de vida. Nós queremos continuar a ser uma importante referência em termos desportivos e queremos que a nossa pista de atletismo continue a atrair grandes eventos, e é nesse sentido então que vamos fazer esse investimento que já estava pensado, substituição da pista, portanto vamos melhorá-la e vamos criar também umas rampas que vão tornar como única no nosso país, que têm por objetivo fazer treino de alta competição do atletismo, que terá aqui uma dupla função. Por um lado, apoiar os dois clubes, os atletas dos dois clubes do Conselho que praticam a modalidade, e no seu todo são cerca de 200 atletas desta modalidade, que é o atletismo, que nós temos no Conselho. E por outro lado, preparar também o estádio e a pista de atletismo da Bela Vista para recebermos estágios de equipas internacionais que nos possam procurar, numa aposta clara no turismo desportivo, que era também uma aposta da autarquia, que vinha a aumentar ano após ano, que naturalmente com esta questão da pandemia se retraiu, mas que nós, no dia a seguir ao terminar no primeiro dia depois de vencermos esta guerra, queremos voltar a apostar em força para também ajudarmos a retomar a nossa economia e que é criarmos condições para que nos receber equipas que vêm fazer estágios para o nosso concelho, porque temos estas condições únicas de poder em janeiro, em fevereiro, em dezembro, quando a maioria dos países europeus está coberta de neve, de gelo, e que não têm condições para fazer modalidades desportivas ao ar livre. Portugal, o Algarve em particular, tem todas essas condições, não só no atletismo como no futebol e na canoagem, por exemplo, referir algumas dessas modalidades, e portanto queremos continuar a apostar forte nesta questão do turismo desportivo, e a pista de atletismo da Bela Vista tem essa capacidade de poder dar esse contributo importante. Temos também outra obra prevista para o Estádio da Bela Vista, que aprovamos na última reunião de Câmara, e que também fundamental, que é a substituição do relvado. Também tem 10 anos, a drenagem do relvado tem 10 anos, está já comatada, já não consegue responder àquilo que são os níveis de exigência de utilização que o mesmo tem, e também nessa mesma lógica de termos um campo de futebol apto a receber grandes equipas, a receber estágios desportivos, e apoiar naturalmente as equipas e os vários atletas que nós temos na modalidade, e no futebol são mais de 500 no concelho, portanto também pudermos fazer esse investimento e pudermos dotar o Estádio da Bela Vista de todas as condições, seguramente posicionando-o entre um dos melhores da nossa região e do país.
Portanto, a aposta no desporto é essencial, é importante não só para os jovens, mas também para os adultos e para a população sénior. Ora, eu não sei se é por causa da Covid, mas a autarquia tem também previsto avançar com a instalação da Polícia Municipal no concelho. Faz falta o policiamento de proximidade em Lagoa, Sr. Presidente? E quais vão ser as prioridades de intervenção da Polícia Municipal? Onde é que ela vai ficar instalada?
Muito bem. Olha, Nélia, sem dúvida que faz todo o sentido que o município avance para a polícia, para uma polícia municipal. E queremos, numa fase inicial, que esta polícia municipal tenha, sobretudo, um caráter pedagógico de acompanhamento daquilo que é a atividade das pessoas no Conselho de Lagoa. Mas aquilo que nós verificamos é que uma maior dificuldade das forças de segurança são que têm cada vez menos efetivos e cada vez têm a menor capacidade para responder àquilo que são as várias solicitações que um concelho que tem 23 mil habitantes, mas que, por exemplo, nos meses de verão, julho e agosto, pode ultrapassar facilmente os 100 mil habitantes e chegar muito perto dos 120 mil. Portanto, aquilo que verificamos é que as forças de segurança da GNR não têm a capacidade, infelizmente, para responder a todas as necessidades que existem. E, portanto, faz sentido que o município crie esta polícia municipal, que não vem para substituir as forças de segurança da Guarda Nacional Republicana, como é óbvio, mas vem para disciplinar, para fiscalizar o cumprimento de regulamentos, de normas, de posturas, de comportamento cívico, é fundamental para que Lagoa seja cada vez mais um concelho moderno, onde cada vez seja melhor viver, estudar ou trabalhar. E a verdade é que nós não apenas estamos a criar a Polícia Municipal porque achamos que ficava bem criar uma Polícia Municipal, é importante dizer que também antes de anunciarmos a criação da Polícia Municipal, lançamos para a rua e estamos em fase de aprovação final em Assembleia Municipal de vários regulamentos de publicidade, regulamentos de ocupação pública, regulamentos de trânsito, enfim, diversas regras que procuram disciplinar aquilo que é a vivência em sociedade no nosso concelho, sempre com o objetivo que lhe disse de tornar a vida dos nossos cidadãos cada vez melhor e o nosso concelho cada vez mais atrativo e apelativo. Mas contando com estes regulamentos e com estas normas, é necessário naturalmente que haja depois quem tenha a capacidade de fazer essa fiscalização e quem tenha a capacidade de garantir que esses regulamentos de facto são cumpridos. E portanto faz naturalmente todo o sentido a criação desta Polícia Municipal, que vai ter, como digo, nesta primeira fase, esta
Polícia Municipal que começaria a funcionar quando, Sr. Presidente?
Bem, o processo é longo, importa dizer isso. Portanto, a primeira decisão, aquela que faz despoletar todo o processo, foi aquela que tomamos em agosto, na reunião de Câmara de agosto, e que agora terá continuidade na Assembleia Municipal que vai acontecer no dia 30 de setembro no nosso concelho. E aquilo que decidimos é a abertura formal do processo, que agora vai ter a elaboração do respectivo regulamento, que vai ser iniciado e que depois terá também um período de consulta pública, que vai ter já um mapa de pessoal, vai também já aprovar o mapa de pessoal e no cumprimento da lei o município com a dimensão de Lagoa terá 24 efetivos, um chefe e um subchefe, e é com estes, com estas orientações que são fundamentais, com estes princípios devidamente aprovados, que depois iremos desenvolver todo o processo que culminará naturalmente com o regulamento dessa Polícia Municipal, a aprovação pelo Governo, a criação do mapa de pessoal, naturalmente, a contratação dos efetivos e das respectivas chefias e depois a sua instalação, que estamos também a trabalhar em várias soluções dentro do concelho. Temos já um local que provavelmente será o que reúne melhores condições, mas aqui eu gostaria de anunciar numa oportunidade futura, quando já tivéssemos mais dados sobre essa matéria.
Portanto, o turismo, e aqui já quase na reta final da nossa entrevista, que já vai longa, mas sempre muito interessante, nós sabemos que o turismo, nós somos uma região de turismo por excelência, mas esta pandemia veio pôr a nu as fragilidades de vivermos do turismo. Acredita que esta pandemia veio reforçar a ideia de que é importante olharmos para outros setores da atividade económica que não seja só o turismo? Não deveremos ter outros trunfos em cima da mesa quando este falhar? O Algarve não pode ser só turismo. Eu pergunto isto porque nós fomos já tão importantes na indústria corticeira, na indústria conserveira, na exportação dos frutos secos, na produção de azeite e temos vindo a abandonar toda esta riqueza que o mar e a terra nos dá em benefício de um setor que agora, perante a ameaça deste vírus, nos deixa sem defesas.
Mais uma vez, Nélia esteve brilhante nessa sua apreciação. De facto, é isso mesmo, e essa também é a minha opinião.
É isso que nós vemos, Sr. Presidente, todos os dias,
exatamente.
Não é?
E esta pandemia,
quem é algarvio vê isso desta forma e quem vive da terra e do mar percebe isso.
Exato. E esta pandemia veio claramente pôr a nu essa fragilidade da região algarvia de depender de uma esta chamada monocultura económica, chamemos assim, que é o turismo. Bom, Onélia, eu tenho exatamente essa opinião. E tenho eu e tem a maior parte, a esmagadora maioria, para não dizer todos os meus colegas.
Então, o que é que falta para incentivar, então, a entrarmos noutros caminhos?
Bom, Nélio, o que nós fizemos foi o seguinte, a nível da AMAL, encomendamos um estudo à Universidade do Algarve, à Faculdade de Economia da Universidade do Algarve, e esse estudo já saiu do papel e já teve pelo menos dois momentos, um momento em que foram ouvidos, entrevistados todos os presidentes de Câmara do Algarve, e já fizemos uma primeira apresentação daquilo que foram essas primeiras conclusões daquilo que deverá ser, o que é que queremos, como é que queremos recuperar a economia do Algarve. E este projeto de recupera, este estudo e este projeto para a recuperação da economia do Algarve, para perspectivando já aquilo que será o pós-Covid, aborda muito essas questões. De que atividades económicas alternativas é que podemos encontrar, por forma a não ficarmos dependentes só e apenas do turismo. Existem já algumas ideias que são interessantes. Investimento...
Ideias há muitas. Nós queremos é a ação.
Sim, mas algumas que, no meu ponto de vista, até já têm algum grau de maturidade e que precisam, obviamente, que sejam tomadas decisões. Por exemplo, o facto de podermos criar aqui alguns, na região, alguns polos tecnológicos e até de conhecimento. Aproveitando aqui um pouco esta realidade que nós hoje temos, que grandes empresas a nível mundial fazem facilmente deslocalização dos seus polos, dos seus talentos para outras áreas, não havendo essa necessidade, porque hoje é muito fácil trabalhar à distância, é muito fácil armazenar uma empresa nos Estados Unidos, pode perfeitamente ter os dados armazenados numa cloud em qualquer parte do mundo e ter, de facto, os seus trabalhadores em teletrabalho, usando os meios eletrónicos a trabalhar em locais perfeitamente distintos e, portanto, aproveitando um pouco aquilo que o Algarve tem, que é este clima fantástico, a segurança, a ser de facto uma região onde apetece viver, onde apetece estar, podermos ser aqui capazes de atrair, criar polos tecnológicos, de conhecimento, e poder atrair esses trabalhadores e essas empresas, criando aqui naturalmente grandes perspectivas de emprego, pode ser uma das soluções. Da mesma forma que também acredito que podemos encontrar ainda nos setores primários e no setor secundário também, eventualmente também algumas formas inovadoras de criação de emprego e criação de riqueza, e que portanto também é importante trabalhar e explorar essa realidade. E noutro nível, parece-me que também é importante dotar a região de algumas infraestruturas que são fundamentais ao nível da saúde, ao nível da mobilidade, que possa de facto ser determinante para que o Algarve se posicione e que possa ter outros argumentos e que não fique tão dependente do turismo. E também ao nível do turismo, eu também sou da opinião, e já agora gostava também de partilhar com a Nelly e com os lagoenses e os ouvintes da Rádio Lagoa, de que também dentro do turismo eu acho que é importante, porque vai continuar a ser a nossa principal atividade, ainda que nós possamos encontrar outras alternativas, vai ser essa a nossa principal atividade, é bom termos isto presente, e eu acho que dentro do turismo temos a obrigação de encontrar também outros subprodutos do turismo para não ficarmos tão dependentes do sol e praia e do golfe, que são as nossas principais atividades. E é nessa matéria que questões como o turismo de natureza, o birdwatching, o enoturismo, ganham particular relevância, e nós dizemos isso aqui em Lagoa já há bastante tempo, e esta pandemia também veio demonstrar que é importante dentro do turismo termos outros subprodutos alternativos e que, sobretudo, que nos possam garantir uma ocupação das nossas unidades hoteleiras o maior tempo possível ao longo do ano, o maior número de meses ao longo do ano.
Esperemos nessas apostas por parte do município. Quais vão ser as próximas prioridades e apostas para o Conselho, Sr. Presidente, nos próximos tempos?
Bem, Nélia, a nossa prioridade para os próximos tempos está bem definida. É a ação social, o apoio às famílias, o apoio aos lagoenses, com um compromisso que queremos assumir com todos. Não deixar nenhum lagoense para trás. Nos tempos que aí vêm, sobretudo nos mais próximos, com a perspectiva que temos do agravar da situação económica em função do maior desemprego, desta incógnita que vai ser como é que vai evoluir a pandemia e quando é que teremos uma vacina ou um tratamento eficaz, aquilo que nos estamos a preparar no município, e essa será a nossa principal prioridade, é apoiar as famílias lagoenses, os lagoenses de uma forma geral.
É difícil ser presidente em tempos de pandemia? É mais difícil agora?
Eu diria que é difícil hoje em dia ser presidente de Câmara, e então numa situação de pandemia ainda mais difícil se torna.
Muito obrigada, Sr. Presidente, por esta entrevista, por ter aceitado o nosso convite, e desejo-lhe desde já um bom trabalho. Vai ser certamente um trabalho um pouco árduo e duro, mas sem dúvida que acho que vamos todos sair vencedores. É isso que nós esperamos, não é assim?
Muito obrigado, Nélia. Foi um prazer estar uma vez mais aqui falando para o auditório da Rádio Lagoa. Eu também acredito nisso, eu acredito que vamos sair vencedores. Já vencemos pelo menos duas batalhas e eu estou convencido que com maior ou menor dificuldade nós, em Lagoa, no Algarve, no país, no mundo, vamos ganhar esta guerra.
Mais uma vez, muito obrigada e uma excelente tarde.
Ok, obrigado, Nélia. Muito boa tarde.
Foi assim a conversa com o Presidente da Câmara Municipal de Lagoa.